A WSPA Brasil, Sociedade Mundial de Proteção Animal, apresenta o programa Trilha Animal.
Ciência e vida nas ondas do rádio.
Apoio Rádio Nacional.
Apresentação Mara Régia.
Olá, amigas e amigos. Nosso programa de hoje tem tudo para dar samba. Quanto mais não seja, porque faltam apenas 7 dias para o carnaval. É isso aí, muito samba no pé, garrafinha d'água na mochila e vamos nós fazer desfilar na avenida o amigo Brasileco, que, por sinal, já começou a fazer sucesso nas ondas do rádio.
Eu sou Brasileco, você é Brasileco?
Eu sou Brasileco.
Você também é Brasileco? Que beleza!
As primeiras cartas para a promoção, que vai sortear 5 exemplares do livro desse nosso herói brasileiro entre as crianças que escreverem para a nossa caixa postal até o fim desse mês, já chegaram. Nós vamos comemorar a rapidez da família da amiga Solange Jacaúna com a criadora do Brasileco, a escritora Malu Furno.
Na Trilha dos Correios, o seu recado nas ondas do rádio.
Seja muito bem-vinda, minha amiga. Tudo bem, Malu?
Tudo bem, Mara Régia. Tudo bem.
Pois é, e nós aqui muito felizes porque Brasileco já conquistou o coração da família da nossa amiga Solange dos Santos Jacaúna, ela que mora lá na rua Rio Vermelho, em Xinguara, no Pará. Olha quantas cartas, 1, 2, 3, 4, opa, nossa, se eles tiverem sorte no sorteio, com certeza vão conseguir 1 exemplar do Brasileco, até porque todos, a partir das dicas que você passou na semana passada sobre o biotipo do Brasileco, sobre o perfil dele, eles acertaram nas características. Olha só, a nossa amiguinha Emília, ela diz: querida Mara Régia, gostaria de participar do sorteio do livro do Brasileco, porque eu tenho certeza que ele tem cabelo verde e mede mais ou menos 1,70 m. Leva o Brasil no coração, tênis verde, amarelo e azul. Beijos, beijos para você, para Malu Furno, para as crianças da Amazônia, para minha mãe, para o meu pai Emílio, para os meus irmãos, que escreveram também, viu, Malu?
Que bom, Mara. Gostei muito da carta.
Pois é.
Espero que a Emília receba o exemplar do Brasileco.
Pois é, tem que apostar, né? Tem que ter sorte. Agora, além do Brasileco, existe uma outra personagem que rouba a cena na história, que é a Ararinha Azul. Como é que ela entrou no cenário dessa linda história?
O que acontece é que o Brasileco precisa aprender sobre a natureza. E aí eu fui buscar um personagem tipicamente brasileiro, que é o pássaro, né, e que poderia ajudá-lo nas viagens para o conhecimento que o Brasileco precisa. E a Arara Azul, então, foi o personagem ideal para isso. De modo que ele possa, ela é uma arara mágica, porque, como ela explica para o Brasileco, em todas as espécies de animais, há animais mágicos cujo objetivo dessa magia é cuidar da natureza. E o Brasileco, ele vai aprender sobre tudo isso, né? E vai ensinar as crianças do Brasil inteiro a ajudar tanto a natureza como todos os animais.
Pois é. Eu acho que o Brasileco vai marcar um gol de placa digno de Copa do Mundo em relação à educação ambiental, educação humanitária, porque é através da educação que a gente pode transformar esse mundo. Inclusive, para citarmos o slogan do Fórum Social Temático, né? Precisamos acreditar que um outro mundo é possível, né, Malu?
Sem dúvida, sem dúvida. Então, o Brasileco tem isso, ele tem o mundo na mente e o Brasil no coração. Nós precisamos cuidar do mundo inteiro e devemos ter sempre o nosso país no coração, né?
É isso aí. E essa foi, digamos assim, a frase que o Léo Magno, assim como a Emília, fez questão de escrever na carta. E até o esposo da Solange também se manifestou, sem falar da própria Solange, que é uma pessoa que gosta muito de ler, assim como as crianças que eu encontrei no Fórum Social Temático em Porto Alegre há 2 semanas, né? E me deu um enorme prazer. Como é que anda a criançada?
Tudo bem, estão estudando.
É, muito. Né? E divulgando o Brasileco.
Com certeza.
Ai, que bom, amiga. Então, olha, Malu, estou aqui à espera, então, desses exemplares para nossa promoção. Enquanto isso, a criançada aproveita, inclusive, o feriado de carnaval para escrever para nossa caixa postal, que é 258, o CEP é 70-359-970. Brasília, Distrito Federal. E todas as cartas que aqui chegarem, a gente vai remeter para a nossa amiga Malu Furno, lá em Porto Alegre. Não é isso, amiga?
Isso mesmo. Teremos prazer, eu e o Brasileco, de ler as cartas. E mandamos um beijo para todas as crianças, e dizendo que eles lembrem sempre de manter a pureza da criança e saber que precisamos todos cuidar da natureza, dos animais, do meio ambiente, e que o Brasileco vai ajudá-los a aprender sobre tudo o que é necessário para isso.
Tá certo. Então, Malu, até semana que vem, em pleno carnaval, haveremos de estar aqui festejando, não é, a alegria do nosso Brasileco em ritmo de samba, tá bom?
Tá bom. Um beijo para todos. Obrigada.
Eu sou brasileco, você é brasileco?
Eu sou brasileco.
Você também é brasileco? Que beleza!
Eu sou brasileco, na ecologia eu me chamo brasileco, todo mundo!
Eu sou brasileco. Ecologia, eu me chamo brasileiro.
Eu cuido do meio ambiente.
Que beleza!
Eu cuido da preservação. Eu tenho um mundo na mente e o Brasil no meu coração.
Na carona da ararinha mágica, amiga do Brasileco, eu gostaria de saber se a criançada que caminha com a gente por essa trilha sabe a diferença entre animais exóticos e nativos. Na dúvida, vamos ouvir um especialista, o analista ambiental Anderson do Vale, que, por sinal, também vai comentar com a gente uma campanha que o Ibama da região do Amazonas lançou contra o comércio de brincos, colares e cocares que usam penas de animais silvestres como matéria-prima. Verdade! O objetivo da campanha é desestimular o artesanato feito com penas de araras, papagaios, gaviões e outras aves. De acordo com o Ibama, o comércio desses objetos tem levado a uma matança incrível de aves na região. A campanha tem como público-alvo os turistas, que, por sinal, estão viajando para a Amazônia neste mês para curtir o carnaval, que com certeza vai agitar a passarela dos bumbódromos da região. Alô, alô, Parintins! Olho vivo em quem usa peças artesanais, naturais e não artificiais, como matéria-prima. E ouvido colado no rádio agora, para ouvir o Anderson do Vale, analista ambiental do Ibama.
Na trilha da notícia, fatos em foco sobre a vida dos animais.
Bem, Anderson, para começo de conversa, qual a diferença entre animais nativos e exóticos, hein?
Tem origem no território nacional, né? Então as populações naturalmente ocorrem dentro dos limites do território nacional, ou então são, no caso, espécies migratórias, em que os animais têm parte do seu ciclo aqui dentro do território. Isso então são espécies nativas. Espécies exóticas são aquelas que têm parte ou todo o seu ciclo biológico fora dos limites territoriais brasileiros. Agora, o conceito biológico de espécie exótica diferencia um pouco do que é o conceito legal. No conceito biológico, uma espécie ela pode ser exótica simplesmente pelo fato dela não pertencer a determinado bioma. Então, desse modo, um lobo-guará ele é uma espécie exótica à amazônica dentro do contexto biológico, mas ele não é uma espécie exótica dentro do contexto legal.
no Cerrado, né, por exemplo.
Sim.
Agora, na lista dos animais em extinção, eu queria saber quais são os nativos e exóticos mais ameaçados.
Olha, para a região amazônica, por exemplo, a gente tem a onça pintada. Na verdade, os felinos são animais que estão incluídos em várias listas oficiais como ameaçados de extinção. Especificamente para a região, a gente tem o boto cor-de-rosa, o peixe-boi, várias espécies de primatas, anfíbios também, de modo geral, que, os anuros, no caso, os sapos, também são espécies que estão ameaçadíssimas de extinção. E isso tem a ver, isso é, não apenas na Amazônia, mas provavelmente por conta do aquecimento global, são espécies que têm se mostrado extremamente vulneráveis e que existem previsões aí menos, vamos dizer assim, menos otimistas, que colocam a extinção de milhares de espécies de anuros nos próximos 50 anos.
Nossa, bom, eu queria inclusive, né, nesse contexto, saber da campanha contra o comércio de artesanato feito com penas de animais silvestres. Eu sei que animais silvestres é sua especialidade, não é, Anderson?
Assim, eu acredito que seja uma campanha extremamente pertinente pelo seguinte ponto de vista: a gente deve valorizar o artesão. E o artesão é aquele capaz de produzir um objeto que tem essas características de ornamentação. Então, quando você tem dezenas de métodos alternativos, não se justifica você matar um animal, arrancar-lhe as penas para poder produzir esse ornamento. Então, esse avanço no pensamento da sociedade, né, na questão de como você vê, né, o trabalho, como você dignifica, valoriza o trabalho do próximo, tem que passar por essa consciência ecológica.
Com certeza. A gente pode preservar as nossas tradições sem acabar com a riqueza da nossa biodiversidade, particularmente com a riqueza dos animais silvestres. É com essa certeza que eu me despeço do Anderson do Vale, analista ambiental do IBAMA do Distrito Federal, e ele que também está à frente do CETAS, que é um centro de aves e animais silvestres aqui no Distrito Federal. Parabéns pelo trabalho e até uma próxima oportunidade.
Até mais, tchau.
Tchau. Bem, na trilha do carnaval que está chegando, gostaria de recordar com vocês o samba enredo de 2008 da Escola de Samba Paulista Imperador do Ipiranga. Essa escola ousou levar para a avenida um samba absolutamente ecológico, na certeza de que a salvação do planeta é o bicho, claro.
Alô, Imperador do Ipiranga! Canta forte, minha escola! Natureza do nosso Senhor, natureza, água, fogo e a flora, riquezas que o homem tem que preservar com amor.
Engrossando aí a mensagem da Imperador, vale lembrar também que Silvestre não é pet. Esse é o slogan de uma das campanhas da Sociedade Mundial de Proteção Animal. Uma campanha que se transformou numa promoção de sucesso dessa nossa trilha no ano passado, com direito à distribuição de várias camisetas. Gente de sorte, como o amigo Valdomiro Chaves, de Nova Canaã, na Bahia, a amiga Verônica, do Maranhão, e a Leni da Silva, de Apuí, no Amazonas, foram apenas algumas das pessoas que ganharam esse presentão do nosso programa. E eu espero, sinceramente, que vocês continuem vestindo a camisa da proteção animal e divulgando a mensagem de que Silvestre não é pet.
Oi, pinta silvo, oi, pinta roxo, meu irapuru. A chega e vira, engole vento, saíra em ambu. Foge asa branca, vai patativa, dor do tujutuim. Xoti é sangue, xoti é fogo.
O amigo Marcos Antônio Tolentino, de Espinosa, em Minas Gerais, sempre que pode, pega uma carona no voo de todas essas aves, levando no bico mensagens que são uma verdadeira aula de educação humanitária. Como gosta muito de uma prosa, de fazer versos, ele não esquece sequer do nosso amigo sonoplasta Francisco Campos. Inspirado, ele diz: Francisco Campos é um profissional competente e não há outro igual. Com a sua capacidade e efeitos especiais, abrilhanta o Trilha Animal. Muito obrigada pela sensibilidade, pelo carinho com que você se refere a toda a nossa equipe, inclusive as pessoas que garantem o sucesso desse nosso programa, como é o caso da doutora Rosângela Ribeiro, a Regina Macedo do Ola, o Fowler Braga, incansável na divulgação do Trilha nas ondas da internet, enfim, Marcos Antônio Tolentino, você é um amigo e tanto da gente, das plantas e dos bichos, né?
Compaixão para com os animais é das mais nobres virtudes da natureza humana. A frase é do cientista Charles Darwin. Se você pensa como ele, parabéns, você está no caminho certo.
Trilha Animal, ciência e vida nas ondas do rádio. Realização da WSPA Brasil, Sociedade Mundial de Proteção Animal.
Apoio Rádio Nacional.
Em nome da compaixão e do amor aos animais, estamos no ar em rede através da Rádio Nacional AM de Brasília e Rádio Nacional da Amazônia. No Amapá, nosso programa é retransmitido pela RDM.
Difusora M630, a nossa voz.
No Pará, estamos na grade da Rádio Comunitária AFUA.
87,9.
Nosso programa também integra a grade de programação da Rádio Universidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E na grande rede, nós estamos na programação da Rádio Escola da Família. Vamos lá, vamos navegar nessas ondas. Aliás, todas as edições do Trilha Animal estão disponíveis em podcast no site da WSPA, www.wspabrasil.org. E o nosso amigo Toby também já caiu na grande rede para reforçar o recado da campanha da WSPA Brasil para o mundo todo.
Em caso de inundação, não permita que seus animais comam alimentos contaminados ou bebam água das chuvas.
Oi, eu sou o Toby, um cachorro de sorte. Meus donos são super amigos e muito responsáveis. Eles têm até um plano de emergência para situações de enchentes, desabamentos, entre outros desastres. Com tudo que é necessário ter. Lanterna, pilhas, alimentos, água. E sabe mais o quê? Eles me incluíram no plano deles que diz ter sempre as vacinas de Toby em dia e um lugar seguro para levá-lo. Coisas que me fazem abanar o rabo de felicidade. Faça você também o seu plano de emergência. E lembre-se que nós, os animais, fazemos parte de sua família.
Mensagem da WSPA, Sociedade Mundial de Proteção Animal. Se você ouviu aí com atenção o recado do Toby, junte-se a ele na proteção dos animais domésticos. Aliás, nosso amigo Brasileco também está junto nesta missão. Brasileco já fez desse compromisso música.
Eu sou Brasileco, você é Brasileco?
Eu sou Brasileco.
Você também é Brasileco? Que beleza!
Vem ao som da música do Brasileco, tá na hora da gente colocar a mão na consciência e refletir um tema muito recorrente nesses tempos de Momo.
Eu sou Brasileco, na ecologia eu me chamo Brasileco, todo mundo!
Em nome do lucro, as lojas especializadas em vender filhotes, alimentos e acessórios para os animais de companhia, as famigeradas pet shops, parecem estar mesmo dispostas a acabar com a alegria da bicharada. Em nome da criatividade, muitos desses estabelecimentos comerciais criaram as fantasias mais esdrúxulas para faturar em cima dos cachorros. A proposta é ter 1.000 cachorros e latidos no salão ou, quem sabe, na avenida. Algumas lojas estão preparadas com um acervo de roupas que, na verdade, esperam transformar os cachorros em seres humanos. É fantasia de bombeiro para cá, fantasia de prisioneiro para lá. Agora, o pior do que isso é colocar o pobre do cachorro na pele de outros bichos, como as zebras, joaninhas e até tubarões. Completam o visual festeiro, muita purpurina e tingimentos exóticos de pelo. Já imaginaram se a moda pega? Com a palavra, a doutora Rosângela Ribeiro, gerente de programas veterinários da WSPA Brasil.
Na trilha do veterinário, o cuidado com a saúde dos animais que você tem em casa.
Seja muito bem-vinda à nossa trilha, doutora Rosângela, tudo bem?
Tudo bom, Mara. Muito obrigado pelo convite de estar aqui novamente com vocês.
Nós é que agradecemos. E o nosso programa de hoje é pré-carnavalesco. Só que tem gente atravessando o samba, querendo colocar nossos amigos cachorros para desfilar na passarela, vestidos de joaninhas, cachorro-quente, tubarão, tigre, vaca. Qual a sua opinião sobre essa tentativa das pet shops faturarem o carnaval às custas do sacrifício dos animais?
É, Mari, isso é uma coisa muito triste. Infelizmente, as pessoas tentam dar formas humanas aos animais, tentam achar que os animais gostam das mesmas coisas que a gente. O carnaval é maravilhoso, se fantasiar é maravilhoso, mas para nós, seres humanos, eles não são nenhuma do que está acontecendo. Essas fantasias são extremamente incômodas. Os animais não gostam de usar esses apetrechos, essas fantasias, e principalmente essas questões de tinge de pelo, de purpurina. Isso pode fazer mal para a saúde dos animais, tanto dos cães quanto dos outros animais.
Uhum. Acho que a purpurina, inclusive, faz mal para as crianças, faz mal para os bichos, não é?
Exatamente. O animal pode inalar essa purpurina pode ir no olho, pode causar alguma lesão na córnea, ou mesmo quando você gruda com uma cola no pelo, depois essa cola fica muito difícil de tirar, o animal pode lamber essa substância, pode acabar se intoxicando. E muitas das tintas, né, que alguns pet shops, infelizmente, teimam em usar em alguns animais para atingir os seus pelos, alguns pet shops falam que essas tintas são inócuas, não são tóxicas. Mas a gente sabe que muitas tintas são tóxicas, que o animal não gosta, que muitas vezes vai ser muito difícil de retirar do pelo. Então, a gente não deve fazer isso, né? Você deve brincar, se divertir com seu animal, mas deixando que ele seja aquele animal, né? E não tentar colocar alguma outra forma ou tentar colocar alguma fantasia nesse animal.
Eu soube por um amigo que a vizinha dele tentou fantasiar o cachorro dela de cachorro quente e um outro animal, maior até, acabou mordendo o cachorrinho dela e ela ficou aos prantos e foi uma situação super difícil.
Não, isso pode acontecer mesmo, né? Essas fantasias, além de causar um incômodo para o próprio animal, porque restringe movimento, muitas vezes aperta, o animal fica se sentindo totalmente diferente, pode também causar estranheza nos outros animais. E esses animais podem acabar atacando realmente. Então, o ideal é não usar esse tipo de fantasia, não usar nenhum tipo de apetrecho, de purpurina, de tinta, e deixar o seu animal expressar o comportamento natural da espécie dele.
Então, tá aí. Um grande recado. Vamos poupar os nossos animais e as crianças desse desconforto, não é? Porque tanto para os bichinhos quanto para as crianças, a gente não pode abstrair o fato de que estamos numa época de intenso calor e que, no mínimo, a gente pode estar causando, inclusive, uma desidratação, tanto nas crianças quanto nos animais, se a gente insistir em colocar uma fantasia totalmente inapropriada.
Exatamente, Mari. Uma outra questão importante também é levar os seus animais, muitas vezes, para desfilar nesses blocos. Tem que tomar cuidado, tem muitas pessoas caminhando, muitas vezes as pessoas não tomam cuidado, acabam pisando no animalzinho, o animalzinho fica desidratado, andando por muito tempo. Então, realmente, evitar de levar o seu animal para desfilar nesses blocos de rua e tomar muito cuidado com isso.
É, sem falar do barulhão, né? Porque é muita cuíca, é muito pandeiro, é muita vibração.
É um estresse muito grande, né? A gente sabe que os cães têm uma capacidade auditiva 40 vezes maior que a nossa. Então imagina um trio elétrico tocando no ouvido do seu cãozinho. Isso é um estresse psicológico, é um estresse físico, pode prejudicá-lo. Então, evitar de levar o seu cãozinho para desfilar durante muito tempo ou acompanhar durante muito tempo esses crios e esses blocos de rua.
Tá certo. Bom, de qualquer forma, desde já, feliz carnaval para a doutora Rosângela Ribeiro e para os nossos cães que merecem ter um carnaval do sossego.
Exatamente. Nós podemos aproveitar bem essa festa maravilhosa, né? Nós temos esse livre-arbítrio, mas os cães, eu acredito que se eles pudessem responder, eles prefeririam estar em casa, sossegados e sem todo esse agito.
Tá certo. Muitíssimo obrigada, doutora Rosângela.
Muito obrigada, um abraço a todos e bom carnaval a todos.
Bem, depois de tudo que ouvimos da doutora Rosângela, acho que vamos ter que criar aqui um plano de emergência para salvaguardar nossos cachorros dessa brincadeira de mau gosto. Por falar em plano de emergência, vamos reforçar o recado do Toby.
Em caso de inundação, não permita que seus animais comam alimentos contaminados ou bebam água das chuvas.
Oi, eu sou o Toby, um cachorro de sorte. Meus donos são super amigos e muito responsáveis. Eles têm até um plano de emergência para situações de enchentes, desabamentos, entre outros desastres. Com tudo que é necessário ter. Lanterna, pilhas, alimentos, água. E sabe mais o quê? Eles me incluíram no plano deles que diz ter sempre as vacinas de Toby em dia e um lugar seguro para levá-lo. Coisas que me fazem abanar o rabo de felicidade. Faça você também o seu plano de emergência. E lembre-se que nós, os animais, fazemos parte de sua família.
Mensagem da WSPA, Sociedade Mundial de Proteção Animal. Na trilha das palavras do Toby, um lembrete importante. Às vésperas do carnaval, tem gente que prefere aproveitar o feriadão para fugir da folia, não é verdade? Muita calma nessa hora, tá? Seja qual for o esconderijo que você escolha, por favor, não se esqueça de levar junto o seu animalzinho de estimação. E nunca é demais lembrar também que o abandono de um animal é um ato de extrema crueldade e irresponsabilidade também. Infelizmente, há famílias que se desfazem dos animais quando esses atrapalham seus planos de viagem. Sabemos que a chance de sobrevivência de um bichinho abandonado é de apenas 10%. Depois de domesticado, ele não consegue viver sem o nosso cuidado. Na rua, ele acaba sendo vítima de atropelamentos, agressões, envenenamentos, doenças, fome, sede e morte. Um animal não é como um ser humano adulto, que quando solto pode se virar sozinho. Por tudo isso, não abandone aquele que nunca vai abandonar você. Pois é, aproveite aí o exemplo dos donos do Toby e faça você também um plano de emergência para salvar o seu bichinho da solidão nesses dias de folia e brincadeira. Até semana que vem em ritmo de samba, tá? Beijo da Mara Régia. Trilha Animal conta com a colaboração de Isabela Bringel e Flávia Ribeiro, que é gerente de comunicação da WSPA Brasil. A sonoplastia de Francisco Campos. A coordenação e apresentação, Mara Regi.
Você acabou de ouvir o programa Trilha Animal.
Ciência e vida nas ondas do rádio.
Uma iniciativa da WSPA Brasil, Sociedade Mundial de Proteção Animal.
Apoio Rádio Nacional.